6 de agosto é considerado um marco decisivo na história do Acre e também do Brasil. A Revolução Acreana, que aconteceu entre 1902 e 1903, foi um conflito que mudou o destino do território acreano e reforçou a importância da região no contexto nacional. Para nos ajudar a entender o que foi esse movimento, as suas causas, os personagens e as consequências, a gente conversa agora com o historiador Ramon Neri. Professor, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Tudo bem? Bom dia.
Eu que agradeço o convite com vocês aqui.
Professor, para iniciar nossa entrevista, conta pra gente o que foi a Revolução Acreana e qual era o contexto histórico do Brasil e também da Amazônia naquele momento.
Então, a Revolução Acreana, que entrou na historiografia, ou parte da historiografia que chama de Revolução Acreana, é um dos conflitos que vai acontecendo desde o final do século XIX. E o 6 de agosto ele marca esse momento com a liderança do Plácido de Castro, que se inicia em 6 de agosto de 1902 e vai até dia 24 de agosto de 1903, que tem a marca dessa disputa pelo controle dos negócios da borracha. Então, ao final do século XIX, a borracha no Brasil marcava um momento de grande representatividade na economia, o que vai induzir a necessidade e uma busca de mais seringais para o abastecimento do mercado interno e o mercado externo. Então, essa empreitada ela vai ser assumida por uma denominação que a professora Maria de Jesus Moraes ela chama de os brasileiros do Acre, né, que vai ser chamado Brasileiro do Acre, e cada vez mais a região noroeste, que é onde está localizado atualmente o território do Acre, que pertencia à Bolívia desde a assinatura do Tratado de Ayacucho de 23 de novembro de 1867.
Professor, a borracha era um produto muito valorizado no final do século XIX. Como isso influenciou a ocupação do território acreano por brasileiros?
Essa exploração da borracha ela foi significativa nesse processo de exploração, porque ela vai trazer um elemento de que vai ser um produto que vai chegar a ser o segundo maior produto de exportação brasileira. Então teve uma grande significação na economia nacional, né, com o passar dos tempos. Porque vai ser um produto que vai ser utilizado como matéria-prima para a indústria pneumática, a indústria de pneus, né? Então, a borracha vai ser utilizada também em outros produtos. Isso vai ser muito significativo porque, pela busca e ampliação desse produto no mercado internacional, vai fazer com que se buscasse na região amazônica novas possibilidades de ampliar essa comercialização da borracha, né? E aí vai ser preciso trazer outras pessoas para a trabalhar nessa produção.
Você estava falando anteriormente sobre os migrantes. Muitos desses migrantes eram nordestinos. E como é que foi esse processo de migração e o trabalho nos seringais?
Então, muitas das pessoas que vêm nessa época, e é um termo que até utilizado, a gente utiliza hoje muito, é o termo nordestinos. Aí tem um professor, o Duval Muniz de Albuquerque Júnior, que ele vai dizer que um livro, A Invenção do Nordeste, que esse Nordeste, como a gente tem de unidade geográfica, ele não existia, né? Então, a gente não chamava de Nordeste à época. Só posteriormente, a partir da década de 30, que a gente vai ter o Nordeste como a gente tem de hoje, né? Mas, principalmente, as pessoas que vieram para cá foram cearenses, e eles vinham, em parte da historiografia, por conta da questão de secas e tudo mais, mas também se tem outras partes da historiografia que se fala que foi porque das elites das regiões que viu que eram muito desejadas e que era se tivesse uma política de você retirar aquelas pessoas de vista, uma das possibilidades era você levar para regiões que eram consideradas dentro daquele conjunto como disse, né? Então tem muitas explicações, né? Porque alguns colocam só a questão da seca e da década de 1870, que foi um dos motivadores para a vinda de pessoas para a região, né? E essas pessoas, elas não vêm seringueiras, né? Elas vão se tornando seringueiras nesse processo de vindo para cá, levam em outras coisas, né? Muitas pessoas também vêm com aquela perspectiva de que iam enriquecer. Só que quando vem para os seringais, e aí fica muito presente nos escritos do Euclides da Cunha, a ideia de que o seringueiro, ele trabalha para escravizar-se, né? Porque o trabalho que era feito nos seringais, nos porque desde a saída da sua terra natal, eles adquiriam dívidas muito extensas com os donos de seringais, porque eles entraram num sistema de aviamento, né? Então eles compravam a crédito e tudo que eles iam ter que pagar, eles fizessem esse trabalho, eles teriam que, eles estavam endividados, né? Então era com a produção do que eles tinham que eles conseguiam, que eles já haviam endividado nesse processo de saída das suas terras para essa região, né? Então foi um trabalho muito penoso, mas obviamente também não teve só lamúrias, lamentações, também teve os processos de resistência dos seringueiros e também teve os processos de felicidade também, né? Os momentos lúdicos nos seringais e tudo, de sociabilidade que acontece, né? Mas de todo modo teve muito esse processo de muito complicado, né? De adaptação, tudo mais, era uma nova região, era uma nova forma de você estar habitando no espaço, né? Criando afetividade, uma nova forma de você trabalhar, né? Então teve todas essas questões.
Entendi. E com relação à reação do governo boliviano diante da presença massiva de brasileiros na região, como foi essa reação?
Então, aqui se aparecia muito nos mapas as não descobertas, né? Era a ideia de um vazio, mas a gente já sabe que os povos indígenas estão habitando a região há mais de 10 mil anos, isso já, os estudos arqueológicos, eles demonstram isso. O governo boliviano, quando tem essa vinda massiva de brasileiros para a região, que já tinha sido acordado com o Império Brasileiro, que era território boliviano, vai começar a tomar medidas de imposições de elementos fiscais nessa produção que saía desses rios, né? Uma forma de querer administrar, tomar posse efetiva daquele território. Mato mesmo, nunca houve uma presença tão massiva, seja de bolivianos, seja de peruanos, mas eles já estavam nessa região também e, pelo menos formalmente, era um território pertencente à Bolívia, né? Então houve essa necessidade de uma mobilização fiscal para tentar frear essa construção dessa vinda, né, de pessoas do Brasil para cá.
E como é que foi a trajetória da luta armada? Na verdade, antes mesmo disso, teve um nome que marcou muito a Revolução Acreana, né, que foi Plácido de Castro. Qual foi o papel dele na Revolução?
O Plácido de Castro, ele entrou para a história como uma figura e o papel de liderança nesse conjunto dessas mobilizações. Anteriormente, a gente já tinha tido outras figuras, como Luiz Galvez, né, de Arias, que ele vai também proclamar a República Independente do Acre em 1899, depois a gente vai ter também a expedição dos poetas, que vai em 1900, aliás. E o Plácido de Castro, ele é um gaúcho, né? Ele vem já de um conjunto de conflitos que aconteceu desde da Farroupilha ali, que aconteceu na região do Rio Grande do Sul, e ele vem para trabalhar para os grandes donos da borracha, e ele vai ser uma das figuras principais no comando. Ele já tinha habilidades militares e ele vai se tornar uma figura principal nesse conjunto. E é muito interessante porque a convocação para os seringueiros, que eles não tinham essa preparação e vão ter essa preparação, muitas das vezes foi compulsória, não foi algo assim que muito se pensa que foi um sentimento de patriotismo e tudo mais, não se tinha, né? Naquele momento, foi mais uma convocação por questões de defesa do seu modo de vida, não tanto por uma questão de pátria, né? E aí é muito interessante porque quando a gente vai ver um texto, né, citando brevemente, que é um texto que foi escrito pelo próprio irmão do Plácido de Castro, que foi publicado em 1930 e teve uma rede 5, tem, curiosamente, vai narrando, porque a gente está fazendo 123 anos este ano, né, da dita Revolução Acreana. Lá diz que a 4 de agosto era uma segunda-feira também, e vai demonstrando que foi como é que foi a descida do Plácido de Castro até a região do atual Chapuri, que era Mariscal Sucre, e que vai dar início a esse processo, né? Que curiosamente, segundo o relato diz, que aí é um compilado que o irmão do Plácido Castro faz a partir de anotações do Plácido Castro, eles não sabiam que o dia 6 de agosto era a independência da Bolívia, porque isso também se comemora na Bolívia, o processo de independência da Bolívia, ou seja, era festa. Então eles estavam festejando a sua independência, né? Que a Bolívia se torna independente da Espanha. E aí eles não estavam muito assim, como podemos dizer, estavam parecido com a maior parte dos rio-branquenses quando teve o último show da SPOAC.
Imagina.
Estavam meio que de ressaca, né?
Eita.
Então, assim, não estava muito para o conflito.
Não estava favorável, não.
Não estava favorável para eles. Aí eles tomam o Mariscal. E esse conflito vai se delongando, ele vai escrevendo cartas dizendo que vai desenvolver essa tomada, ele proclama o Estado independente do Acre, né?
Entendi. E como é que foi a trajetória da luta armada que começa em Chapuri e termina com a tomada de Puerto Alonso?
Houve vários conflitos ao longo desses meses que se dá esse processo, né? Não foi também uma questão tão simples assim, né? Porque o governo boliviano, assim que toma a ciência da situação, porque alguns que foram rendidos, eles vão ser mandados embora e vão chegar trazendo as notícias, e esses conflitos eles vão acontecer principalmente nas cabeceiras dos rios, né? Até que se tenha a finalização com a tomada de Puerto Alonso, né? Que é atual Porto Acre, né? Que vai ser a 24 de janeiro de 1903, e aí no mesmo ano de 1903 a gente vai ter lá em 17 de novembro de 1903 o Tratado de Petrópolis, né? Porque já se estava uma movimentação, o governo de Pando já estava querendo trazer mais tropas e isso poderia desembocar em conflitos mais sangrentos, né? Porque houve mortes, né, de ambos os lados nesse processo.
E é justamente sobre isso que a minha próxima pergunta. Após o fim dos conflitos, o Brasil e a Bolívia assinaram o Tratado de Petrópolis. O que significa mesmo o Tratado de Petrópolis e o que foi estabelecido com o Tratado de Petrópolis?
O Tratado de Petrópolis ele vai estabelecer uma nova fronteira e a cedência do território acreano para o Brasil, né? Pelos termos do tratado, o Brasil ele vai incorporar uma área de 181 mil quilômetros quadrados e, em troca, a Bolívia vai receber 723 quilômetros sobre a margem direita do Rio Paraguai, mais 116 quilômetros sobre a Lagoa do Cáceres, mais 20 quilômetros sobre a Lagoa do Mandiré e 8,2 quilômetros sobre a margem meridional da Lagoa Guaíba. Além disso, o Brasil ainda vai se comprometer a construir a estrada Madeira Mamoré, ou Mar de Maria, depende, ou a Estrada do Diabo, né? Levou vários nomes a essa estrada, né? No território brasileiro, para fazer a ligação em Santo Antônio do Madeira a Vila Bela, na confluência dos rios Beni e Mamoré. E também, que era para facilitar o escoamento da produção de borracha boliviana, deveria indenizar a Bolívia em cerca de 2 milhões de libras esterlinas.
Perfeito. E para finalizar, professor, qual é o legado da Revolução Acreana para o povo acreano e para a história do Brasil?
Então, a Revolução Acreana, essa data, para os mais patrióticos, ela marca um momento que é esse processo de delimitação das fronteiras e anexação desse território para o Estado Nacional. Obviamente, a gente sabe que o Acre ele vai adentrar como território, ele só vai se tornar Estado mesmo, como a gente entende, uma unidade federativa, em 1962, né? Mas a Revolução Acreana, ela não vai ser o que se chama de revolução, né, assim, o termo, mas alguns historiadores criticam esse termo, né, professor Eduardo Carneiro, professor Francisco Bento, entre outros da Universidade Federal do Acre, né. Vai ser um movimento de transformação que, ao contrário de ser algo que vai transformar de fato as relações sociais, porque os seringueiros ainda vão continuar naquela, não tão diferente do que havia na exploração, mesmo se tornando parte do território brasileiro, né, mas vai se tornar um elemento de que vai passar para a história como uma revolta dos controladores da borracha pelo monopólio dos seringais e pelos limites territoriais entre o Brasil, Peru e Bolívia, né? Então, assim, entra nesse aspecto. Então, esse momento, ele marca um dos elementos, das etapas, para se entender o processo de o Acre adentrar esse Estado Nacional brasileiro, né? E também marca, a professora Maria Jesus Moraes, ela traz esse aspecto que é o mito fundador do sentimento de acreanidade, né, que dá esse sentido para muitas pessoas que carregam consigo esse elemento patriótico e ufanista de que é o que marca o elemento de se dizer o Acre faz parte do Brasil, ou então aquele discurso que se tem que o Acre lutou para ser brasileiro, né? Que há controvérsias, né? Eu sou um pouco mais crítico nesse quesito, mas para muitos, que como elemento identitário, elemento de identificação com o nosso Estado, se tem na Revolução Acreana esse entendimento, né? Desse sentimento de pertencimento a partir desse elemento da Revolução Acreana que marca esse processo.
Professor, nós agradecemos novamente a sua participação aqui com a gente na CBN Amazônia, no CBN Jornal da Manhã, falando aí sobre a Revolução Acreana, sobre essa data emblemática e tão importante para nós acreanos, e esclarecendo aqui o que foi, né, a Revolução Acreana, como se deu esses conflitos, os acordos. Muito obrigada mesmo por tirar as nossas dúvidas e trazer esclarecimentos nessa data tão importante. Bom dia para você e aproveite aí o feriado.
Muito obrigado, bom feriado a todos.
Agora são 9:31. A gente faz aquela pausa obrigatória. Vamos agora com as informações nacionais. Repórter CBN está chegando. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.